Todos nós estamos falando diretamente do estúdio móvel CBN instalado na Cofebral Máquinas e Ferramentas no projeto CBN nas Empresas. Aqui conosco Marcelo Henrique dos Santos Bortolotti, administrador de empresas, advogado e diretor-geral da Cofebral. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana Penha. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Sejam muito bem-vindos à nossa nova casa, podemos dizer assim, o centro de distribuição da Cofebral, que nós inauguramos agora, recentemente.
Nós agradecemos a recepção. Bom, o que é a Cofebral? Qual é a história dessa empresa que nasceu em Maringá? Tem mais de 50 anos, é isso?
Mais de 50 anos, isso mesmo. Completaremos 56 anos agora em abril, 3 de abril. E, então, iniciou-se lá atrás, em 1970, com meu pai, o Estevão Bortolossi. Ele era funcionário de uma indústria e representava a parte de ferramentas, né? Fazia as vendas de ferramentas para Maringá e região. E aí ele decidiu abrir uma loja e naquela ocasião a indústria resolveu parar de trabalhar com a parte de ferramentas e ofereceu para o meu pai, então, o fundo de estoque. Foi aonde ele, então, comprou aquele fundo de estoque e montou, então, a Cofebral, no mesmo endereço até hoje, na Avenida Brasil, 4531, mesmo CNPJ, desde então foi onde começou a história da Cofebral.
A Cofebral, ela revende, então, máquinas e ferramentas, ela revende para onde?
Isso, a Cofebral, ela é revenda autorizada de máquinas e ferramentas de diversas marcas de renome nacional e internacional também. Nós atendemos, então, aqui em Maringá, região, e também atendemos o Brasil pelas vendas online, né? Pelos canais online. Né?
Nós estamos no centro de distribuição.
Exato, isso mesmo.
E tem as lojas físicas também.
Isso. Atualmente, a Cofebral conta com duas lojas físicas, né? Lá na Avenida Brasil, que é a nossa matriz, foi onde tudo começou. Na Avenida Morangueira, que iniciou-se em 2008, e agora nós temos o centro de distribuição aqui.
Bom, você estava contando a história do seu pai, então o primeiro desafio dele foi, então, com esse estoque, montar a loja, montar
isso,
a empresa. E depois, nesses anos todos, né, quais os desafios que ele enfrentou, a família enfrentou, você agora na direção?
Sim, primeiramente, assim, uma empresa tão longeva assim, desde 1970... os diversos planos econômicos que aconteceram, né? Mas naquela época não havia internet, então a comunicação era muito mais difícil. Inclusive, na trajetória de meu pai, ele chegou a abrir lojas lá em Dourados e em Campo Grande. Permanecemos 16 anos em Dourados e 9 anos em Campo Grande. Mas num período onde não havia internet, meu pai viajava, passava uma semana em Dourados, uma semana em Campo Grande, duas semanas em Maringá. Então era muito corrido. Ainda contendo pessoas para poder também cuidar desses pontos de venda em cidades distantes assim, estava muito cansativo. E aí meu pai decidiu dar um passo para trás. Fechamos então primeiramente Campo Grande, e, aliás, Dourados primeiro, que era, ficamos 16 anos lá, e depois fechamos Campo Grande. Trouxemos o estoque para Maringá e concentramos tudo em Maringá. Logo na sequência, quer dizer, em 2008, então, nós decidimos abrir um novo ponto de venda, que foi ali na Avenida Morangueira. E nós fizemos todo o investimento, alugamos um ponto, compramos um imóvel do lado. Bem naquele momento que a gente decidiu se preparar para a expansão, 2008, veio aquela crise econômica, né? E eu falava para o meu pai, eu falei, pai, mas e agora, né? O que vai acontecer, né? Uhum. E o meu pai, no alto da sabedoria dele, uma pessoa com quarto ano primário, assim, quarto ano primário, mas era uma faculdade em pessoa, sabe? É. Então ele dizia, falou, olha, filho, nós planejamos, nós vamos então nos preparar, nós estamos nos preparando para que quando o mercado melhorar, porque é cíclico, olha só, ele falava para mim, é cíclico.
Ele sabia,
vai melhorar. Desde 70 até então, o mercado oscila e nós temos que estar preparados para atender os nossos fregueses. Ele falava muito assim, atender os nossos fregueses com qualidade que eles merecem. E foi onde nós, então, continuamos com o investimento, estruturamos aquela unidade e hoje está uma potência que nós temos ali na Avenida Morangueira. Né? E com o crescimento da operação, nós sentimos, então, a necessidade de abrirmos como se fosse um QG, um centro de operações, que é o que nós construímos hoje, que é um centro de distribuição, Nós inauguramos muito recentemente, começou o funcionamento, né? Ainda não houve a inauguração formal, mas nós já iniciamos a operação.
É uma área muito grande, né?
É uma área grande, exatamente. Aqui nós temos 2 mil metros de construção. 2 mil metros do CD, mas estamos numa propriedade de 12 mil metros.
E dá para expandir, então.
Dá para expandir. E isso, já está preparado, inclusive, para a expansão. Meu pai já tinha a visão, assim, de, ó, nós vamos começar aqui, depois nós vamos... Vai ser o cartão de visitas da empresa e já vamos deixar preparado o local para que nós consigamos expandir quando nós atingirmos o ápice da operação aqui. E foi onde nós optamos por construir aqui, que é um local onde nós estamos aqui, que é no Chácaras Aeroporto, muito próximo do Contorno Sul. O novo Contorno Sul Metropolitano vai passar atrás de nós aqui, as transportadoras estão muito próximas da gente aqui, então foi uma localização, ainda que sem querer, não foi pensado, porque meu pai adquiriu essa propriedade em 1990, lá atrás, então não tinha essa ideia, né? Mas daí a gente havia planejado, e curioso, Luciana, assim, que nós havíamos planejado o CD, mas o projeto ficou guardado. Aí minha mãe faleceu, infelizmente, em 2019, meu pai sempre foi muito trabalhador, só sabia trabalhar. E aí, do nada, ele chegou, filho, vamos tirar do papel o centro de distribuição. Eu falei, mas pai, vamos encarar, porque nós temos que aproveitar, vamos, Maringá merece um centro de distribuição como esse que a gente idealizou, e a gente precisa fazer isso acontecer. E foi onde nós começamos, então, a desenvolver os projetos arquitetônicos, estrutural. Logo em seguida veio a pandemia. Eu falei pro meu pai, a gente tem um timing para fazer as coisas, quando a gente decide tirar do papel, vem um desafio externo, um obstáculo externo para querer nos desafiar, parece que é uma aprovação, né? E meu pai disse, não, filho, olha, os tempos são difíceis, foi uma situação nunca antes vivenciada pela gente, né, por todos aqui, né, mas o meu pai, na cabeça dele, falou assim, ó, vamos avante, vamos adiante, que nós vamos obter sucesso, a gente tem Deus sempre em primeiro lugar, temos boas pessoas ao nosso lado, temos bons colaboradores, vamos levar isso adiante que vai dar certo. E foi onde a gente...
E deu certo,
e hoje nós estamos aqui, né.
E de onde vem o nome Cofebral?
Pois é.
Tem uma história.
Tem uma história, muito interessante, né? Lá atrás, meu pai havia pensado em Comercial de Ferragens do Brasil. Comercial de Ferragens do Brasil. Certo. Mas, naquele tempo, quando foi se verificar a questão do registro, já existia um nome e não tinha como. Mas o contador, à época, conversou com meu pai e falou assim, ah, seu Estevão, faz o seguinte, pega as iniciais do nome Comercial de Ferragens do Brasil. Comercial Co, de Ferragens Fe, Cofe Brasil, Cofebra, Cofebral, Cofebral. Aí meu pai gostou, falou, ah, Cofebral. Por isso a razão social nossa hoje é Comercial de Ferragens Cofebral Limitado. Foi onde surgiu o nome Cofebral.
Ah, que legal, interessante. Isso. Agora, para uma empresa desse ramo, né, qual é a maior dificuldade, o que é mais importante? É o controle de estoque, mão de obra?
Isso é fundamental, assim, você ter um bom controle, você ter um bom ERP para controlar o estoque. Mas mais do que isso, uma empresa é um CNPJ, é um número. É um número, é um papel, você tem um contrato social ali. O que determina, então, o sucesso de um número, vamos dizer assim? Uhum. É você ter bons colaboradores, é você ter bons parceiros, né? Os nossos colaboradores são parceiros da empresa, que topem, que tenham a mesma visão, otimismo, entusiasmo e o mesmo objetivo que nós, enquanto gestores do negócio. Então, assim, é você ter boas pessoas certas colocadas nos lugares certos da empresa. Então você tem pessoas, nós temos colaboradores que são consultores de venda, então na parte de venda eles são muito bons naquilo que fazem, acordam todos os dias como a gente, acorda cedo, querendo oferecer soluções para os nossos clientes, e não apenas trocar uma mercadoria por um dinheiro, Lógico, a geração do lucro ele é importante para você sustentar o negócio, para ter essa longevidade que nós conseguimos obter até os dias de hoje. Mas você tem que ter o quê? Tem que ter um objetivo. A ideia é você oferecer a solução mais adequada para o teu cliente. Dependendo da profissão que ele exerce, se ele é um construtor, se ele é um metalúrgico, se ele é um soldador, se ele é um mecânico, ou se ele é um hobbyista também, se ele é um entusiasta de repente trabalhar com madeira, gosta de confeccionar. Nós temos muitos clientes que são assim, que exercem profissões, um é engenheiro, um outro é professor, mas que adora fabricar.
É um hobby?
Um hobby. Então, vai até a nossa empresa, até uma de nossas unidades, e aí a nossa equipe, nosso time está preparado, porque eles são treinados pelos nossos fornecedores, a gente faz treinamentos constantes. Então, baseado naquela anamnese, não tem um médico quando chega para o paciente, né? Dentro da Cofebral funciona exatamente assim. Então, os nossos consultores de venda, que a gente os classifica assim, a gente os chama assim, como consultores mesmo, porque daí ele faz uma série de perguntas para poder identificar qual é o melhor equipamento para resolver, para atender essa necessidade do cliente. Porque muitas vezes ele pensa assim, puxa, para isso que eu vou fazer, eu preciso de um produto caro. Mas não é, muitas vezes não é assim. Olha, você pensava em comprar um martelete, mas para o que você precisa, uma furadeira vai resolver, você vai economizar. E a bateria, de repente, você elimina os cabos, os fios, as extensões, você pode...
Então, o consultor precisa conhecer muito a fundo
todos os equipamentos. Exatamente, isso mesmo.
Quanto tempo para formar um consultor, para o consultor chegar a esse ponto? Assim?
Olha, nós temos, então, um programa de integração que nós idealizamos e a gente colocou em prática dentro da nossa empresa, assim, antes de um vendedor, de um consultor de vendas começar, então é feito esse período de adaptação, explicar é como se fosse
uma faculdade,
exatamente. Inclusive a gente usa agora essa estrutura onde nós estamos aqui, nesse estúdio montado, para fazer uma pré-capacitação, né? Para que os nossos consultores de venda eles estejam ambientados com que tipo de ferramenta que a gente oferece para os nossos clientes. E além da base teórica, então a gente vai para a prática, porque daí nós temos os produtos disponíveis para que sejam manuseados, para que eles tenham aquele acesso, né? E com o tempo também, ninguém nasce sabendo, a gente sabe disso, né? Então a gente oferece essas condições para que os novos funcionários, os novos colaboradores, eles tenham acesso a esse tipo de conhecimento. E com a prática, com o tempo, claro, vai se aperfeiçoando, né? Então é assim que funciona.
E a tecnologia? Como é que vocês aproveitam as soluções tecnológicas, navegam neste novo universo em que é todo momento inovações tecnológicas, né?
Sim, sim. Bom, nós temos então as duas pontas. Nós temos as inovações tecnológicas em soluções de ferramenta. Então nós temos ferramentas manuais ou ferramentas também a bateria, instrumentos de medição a laser. São ferramentas de trabalho novas que agregam tecnologia e o nosso time tem que estar preparado para poder explicar, para poder indicar esse tipo de produto para os nossos clientes. Então, ao mesmo tempo, nós temos então a modernização dos canais de atendimento, dos canais de venda. Então, nós temos o e-commerce, nós temos o Instagram, enfim, as mídias sociais, então, onde a gente também ali coloca ali doses homeopáticas de alguns equipamentos, explica um pouquinho, dá uma ideia daquilo que está surgindo, mas sempre fazendo com que os nossos clientes eles sejam muito bem atendidos dentro do nosso território, dentro das nossas empresas. Em cada unidade nossa, os nossos clientes podem utilizar o equipamento, pegar o equipamento, ver como funcionar, fazer testes. A gente faz esse tipo de trabalho também, inclusive, dentro do ambiente de trabalho do cliente. Muitas vezes, ele gostaria de entender, poxa, mas será que esse equipamento vai funcionar para mim? Ué, vamos lá até então, aonde que você vai utilizar? Eu vou utilizar na minha oficina. Vamos lá, então.
Vocês verificam até a instalação elétrica, se é compatível?
Tudo, a gente chega e exatamente, a gente faz esse trabalho de observar o ambiente onde o cliente vai utilizar aquele produto e até, inclusive, faz algumas sugestões. Olha, aqui você precisa utilizar um EPI para esse tipo de trabalho. Tem um equipamento de proteção individual que você deveria estar utilizando, de repente não está, ou poderia melhorar, enriquecendo esses equipamentos, seja um protetor auricular, um óculos, enfim, a gente faz todo esse trabalho, não é cobrado, mas é o valor que nós geramos
agregado
para os nossos clientes. Então, muitas vezes, poxa vida, na internet é mais barato, acontece de ser mais barato. Agora, e a segurança da compra, e a explicação, e o atendimento personalizado, isso tudo conta. Então, assim, nós entendemos, né, que o ponto de venda, ele não vai morrer.
Não vai desaparecer.
Não vai desaparecer. O que compete a gente, compete a nós, é o quê? É nós adequarmos os pontos de venda para que seja um ambiente de experimentação, um ambiente confortável, acolhedor, para que os nossos clientes nos procurem, venham até a nossa empresa para conhecer o produto, pegar o produto na mão, entender. E, logicamente, uma vez que está ali, aí fechar ótimos negócios, né? Exatamente.
É uma experiência que é diferente, né?
É o que a gente
tem comparação.
Isso, é o que a gente costuma dizer. É comprar conosco na Cofebral é uma experiência de compra. Não é apenas você, vou comprar e simplesmente, paguei. Não, é uma experiência. Vem aqui, vamos conhecer o produto, veja como ele funciona. Até, às vezes o cliente tá com um pouquinho de pressa e o nosso time quer explicar, né, aquela ânsia de, olha, vamos usar adequado. Não, eu já sei como funciona, eu tô com pressa. Então, aí lógico, faz o pagamento tudo bonitinho e segue o caminho. Mas a gente faz questão de que seja feita essa anamnese, essa explicação, para que o cliente realmente saia com as suas dúvidas esclarecidas. Né?
E você falou que aqui a central de distribuição está num local muito vantajoso,
estratégico,
está perto de
rodovias, exatamente.
Mas como é que é a distribuição das vendas online? Como é que vocês fazem?
Isso, das vendas online agora, elas estão saindo daqui do centro de distribuição. Então, anteriormente, saía de nossa unidade da Avenida Morangueira. Mas agora nós estamos trazendo toda a operação para cá. Então, quando eu disse anteriormente que aqui é o nosso QG, que é o quartel-general nosso, realmente é isso. Então, toda a operação, então fiscal, contábil, tributário, RH, TI, compras...
E daqui sai para todo o Brasil.
Sai para todo o Brasil, exatamente.
Transportadoras.
Isso, exatamente. As transportadoras vêm retirar aqui conosco, ou nós realizamos a nossa entrega, porque nós temos entrega própria também.
Ah, é?
Então, daqui nós distribuímos para os nossos pontos de venda. Então, cada ponto de venda tem o seu estoque regulador, vamos dizer assim, né? A gente eliminou com isso, com esse centro de distribuição, a gente elimina o excesso de estoque nas lojas, então para a gente poder ter uma apresentação melhor dos produtos, um layout de loja mais adequado. Então, tudo isso a gente está realizando e vai realizar mais, né? com esse esvaziamento desse estoque excedente das lojas, a gente poder mexer e deixar um layout mais interessante para os nossos clientes.
Tá certo. Marcelo, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Eu que agradeço. Eu agradeço a vocês. Muito obrigado.
Nós conversamos com o Marcelo Henrique dos Santos Bortolotti. Ele é administrador de empresas, advogado, diretor-geral da Cofebral, no projeto CBN nas empresas.